2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, versículo 2. Agora, irmãos, queremos que vocês tornem... Eu errei no cu das 9, errei de novo agora. Vou errar no cu das 18, eu peço o gol no Fantástico. De novo. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Porque no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. A grande alegria e a extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Senhor, obrigado por esse texto bíblico. Eu tenho alguns minutos pela frente. Quero também ter sabedoria, por conta do ambiente estar quente. Me dê sabedoria para ser bem assertivo nas minhas palavras e que teus filhos e filhas possam sair daqui abençoados e desejosos em compartilhar esse conteúdo nos nossos pequenos grupos, no hall de amigos, familiares. Precisamos dessa palavra. Essa palavra é importante para nós nesse fim de ano. Em Cristo Jesus, oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Certo? Amam a Bíblia, sim ou não? Quem está nos visitando pela primeira vez, por favor, levanta a mão. Levanta a mão. Aqui. Podemos aplaudir ao Senhor Jesus mais uma vez pela vida deles? Sejam muito bem-vindos. Eu estou fazendo tudo isso para vocês não se assustarem comigo. Às vezes eu assusto um pouco, mas vai ficar bom, eu sou legal. No fundo, sou legal. Certo, Rebequinha? Isso aí. Vamos lá. Paulo aqui, o apóstolo Paulo, estava escrevendo uma carta para uma comunidade que ficava em Corinto. E cá entre nós foi uma igreja que sempre deu muita dor de cabeça para o apóstolo Paulo. E um dos motivos para chegar a esse nível de tensão, foram muitos motivos, mas um dos, foi que os crentes em Corinto tinham se comprometido em enviar ofertas generosas para os cristãos pobres de Jerusalém, porém simplesmente eles agora não estavam querendo honrar com a promessa que tinham feito, com a desculpa que estamos sem reservas financeiras. Eles tinham se comprometido no ano passado, né, no ano anterior, e honraram, mas também já tinham se comprometido no ano seguinte: ó, Igreja de Jerusalém, contem com a gente. Nós, da Igreja de Corinto, nós vamos enviar as ofertas, até porque nós temos recursos e vocês não têm. Só que simplesmente, os irmãos da Igreja de Corinto deram um migué. E essa palavra o brasileiro conhece muito bem. Os caras deram um migué, não mandaram um pix. Simples assim. Olhem só para vocês acreditarem no que eu estou pregando. 2 Coríntios capítulo 8, de 7 a 10. Coríntios, deixa eu falar uma coisa. Assim como vocês se destacam em tudo, por favor, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Eu não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros a não somente contribuir, mas também a propor esse plano. Então assim, o apóstolo Paulo está falando: mano, vocês que inventaram, vocês que se comprometerem a doar, e quando chega a hora de doar, vocês falam que não vão enviar. É mais ou menos assim: uma pessoa pede para você o cartão de crédito emprestado, aí você carinhosamente empresta, com boa fé. Aí chega o fim do mês, o cara não paga, aí você tem que lembrar que a fatura chegou e o cara fica bravo com você. Graças a Deus vocês nunca passaram por isso, né? Hein, Anderson? Nunca, né? É um cara de pau, não é não? A saia justa do apóstolo Paulo é mais ou menos essa: meu, vocês são tão cínicos assim. E o apóstolo Paulo dá uma dura, porque, meu, a gente precisa dar dura mesmo, a gente precisa falar a verdade. O apóstolo Paulo não está sendo antiético, não está sendo desrespeitoso, mas está falando a verdade, porque quem ama, corrige. Então era melhor nem ter feito o compromisso. Acompanhe comigo, 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Porque no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou o testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Então vamos lá, para vocês não se confundirem. Aqui nós temos a igreja de Jerusalém, fala comigo, Jerusalém. Aqui nós temos a igreja de Corinto, fala em Corinto. E aqui nós temos a igreja da Macedônia, fala em Macedônia. Então é o seguinte, o que está acontecendo? A igreja de Jerusalém está pobre. A igreja de Corinto prometeu que ia enviar os recursos, só que não enviou. Só que a igreja da Macedônia, que era mais pobre que a igreja de Jerusalém, fez o compromisso e falou o seguinte: está difícil, mas a gente vai enviar o recurso. Porque palavra dada é palavra selada, e palavra selada eu tenho que honrar. Então assim, o apóstolo Paulo está escrevendo aos coríntios dizendo: vocês estão vendo? Vocês estão reclamando porque não está sobrando, e por isso que vocês não deram para Jerusalém, enquanto que eles, na máxima pobreza, não estão deixando de ser generosos. E aqui eu volto a dizer, porque generosidade não tem a ver com dinheiro no bolso, generosidade tem a ver com mentalidade. Ou seja, para os macedônios, embora a vida fosse difícil, eles eram alegres. E por que eles eram alegres? Porque eles pegaram o negócio de dar. Eles doam, doaram. Eles entenderam que aquilo que a gente tem muitas dificuldades de compreender, às vezes pela falta de recurso, eu queria dar mais. Tá bom, talvez você não pode dar o dinheiro, mas só o fato de você falar para Paulo, a gente vai tentar, a gente vai se esforçar, pode passar o Pix. Aí eu acho que eu posso, Paulo falou assim: não vou passar o Pix, não, vocês estão piores que Jerusalém. Passa o Pix, Paulo. E passou. E até onde eu sei, eles fizeram o Pix. Como a gente pode lidar com essa questão da generosidade? Como é gostoso a gente poder... A gente só se dá... Deixa eu refazer a frase. A gente só se dá conta de que esse negócio de que dá é bom quando a gente dá. Porque o pré-dar é um problema. A gente faz muitas contas. Mas depois que a gente dá... Meu Deus, é igual essa semana. Você vai acordar 5 horas da manhã para orar, até acordar é um problema. Depois que acorda, aqui, você já virou o apóstolo Paulo. Você não quer dormir, mas nem para dar beijo na esposa. Já tá, né? Então assim, a generosidade é um negócio, é uma musculatura que a gente precisa treinar. Tanto que o apóstolo Paulo nesse texto fala constantemente: meu, vocês precisam treinar a ser melhores, treinar a ser melhores. E esse é um dos poucos textos da Bíblia que ele cita quase que 10 vezes a palavra graça. Vocês precisam ser graciosos mediante aquilo que Deus está fazendo em vocês e através de vocês. Ontem mesmo eu estava num super restaurante com meu filho, o nome dele, McDonald's. É, gente, sábado à noite, pastor, não dá para coco bambu, não dá, dá bambu na cabeça. Então fomos no McDonald's. Só que eu falei: filho, eu preciso comer uma coisa mais saudável. Ele falou: pai, o quê? Come aqui, eu compro aqui, eu vou comer do outro lado da rua, Habib's. É, saudável. Enfim, eu fiz lá, comprei o hambúrguer, esperando o número vir. Aí daqui a pouco veio um menino vendedor de balinha, assim, no farol e tal. Ele falou assim: tio, você pode comprar um hambúrguer para mim? Eu falei: lógico, escolhe. Aí ele: posso mesmo? Eu falei: vamos lá, vamos juntos. Aí fomos lá na máquina, que agora não tem mais atendente. Então vamos para a máquina. Aí fui escolhendo, aí ele falou assim: tio, pode ser para o meu amigo também. Entendi, Deus, eu vou pregar amanhã, já está me testando hoje. Então já que pedi hambúrguer, então não é só hambúrguer não, vai a Coca-Cola, vai o hambúrguer, vai a batata frita, já que é para lascar o peão mesmo, então lasca. Gente, eu estou falando porque é um testemunho meu, você tem vários assim, eu não nego, mas assim... Até fazer o pagamento dói. Mas parece que quando sai o recibo, você fala: uau, que coisa boa. Que aí você olha para o sorriso do guri. Tio, muito obrigado. Nesse mesmo McDonald's, dá para ver que eu frequento esse McDonald's. Alguns meses atrás eu estava no drive-thru. E aí eu estava lá, ia fazer meu pedido. De repente, uma pessoa no carro atrás dá um grito e fala assim: pastor! Ai, meu Deus, não dá nem para ficar quieto no McDonald's, né? Mas eu gosto disso, eu confesso a vocês que esse carinho alegra muito meu coração. Aí eu fiz aquela cara de paisagem, né? Tentando entender quem era. Eu falei: Deus te abençoe, ovelha! Aí o Espírito Santo falou o seguinte: paga a conta dele. Falei: Deus. Vocês sabem, no McDonald's você pede aqui e paga na próxima. Então dá para fazer o que Deus pediu. Porque ele sempre vai pedir alguma coisa que dá para fazer. Então eu pedi, fui pagar. Mas enquanto pagava, ele já estava pedindo. Dá. Aí eu falei: a conta dele, por favor, eu também vou pagar. Cara duro atendendo o McDonald's, não entendendo nada. Que cá entre nós, são batalhadores que estão lá. Então a graça, às vezes, falta nessa relação de pessoas que trabalham tanto e ganham um pouco. E não todos merecendo McDonald's, ou seja lá a empresa que for. Aí eu falei: eu quero pagar. Mas o senhor tem certeza? Vai pagar tudo? Eu falei: por favor, só não me fala o valor. Só quero a maquininha para eu pagar e não vou pecar mais. Paguei, enfim, aí eu peguei meu carro e vazei para eu não ver ele, eu não queria ter esse contato. Deus falou para dar, não falou para receber elogios. Só que ele me achou no Instagram. Ele mandou um áudio para mim dizendo: pastor, você não sabe, essa semana foi muito difícil para mim. Eu estava contando nas moedas para eu poder conseguir comprar um lanche. E o fato de você ter feito isso não foi apenas pelo lanche, mas foi Deus falando para o meu coração: eu ainda estou cuidando de você. Por favor, levante suas mãos aos céus. Eu quero profetizar que todas as vezes que nós saímos de casa, nós vamos fazer uma oração: Senhor, me deixa ser parecido com o Senhor. Porque se Deus amou o mundo e deu, quem sou eu para falar que amo e não dar? Três princípios que eu quero aqui carinhosamente ensinar com vocês. Eu já preguei esse texto, mas esses princípios eu nunca preguei aqui. E eu quero aqui ensinar para vocês, e ensino para mim também. Agora é hora de anotar, e isso vai escoar para os nossos grupos de conexão essa semana, pelo menos deveria. Primeiro ponto aqui que eu quero que vocês aprendam é que pessoas generosas planejam ser generosas. A maioria de nós planeja muitas coisas. Planeja bater no esposo, na esposa, estou brincando. Planejamos as férias, a gente planeja a reforma na nossa casa, a gente planeja a nossa cesta, a cesta que a gente precisa comprar, o panetone, a gente pelo menos deveria, planeja muitas coisas na nossa vida. Mas infelizmente a maioria de nós não planeja a generosidade na casa de Deus. Parece que vira uma coisa meio que intuitiva. Não, eu vou para a igreja, se o cara do ofertório, se o Tiago Pastorello falar uma coisa que conecta, aí eu vou ser generoso. Mas se ele não tiver inspirado, eu vou segurar. Isso é uma loucura. Mas na prática, não acredito que vocês estão aqui. Fiquem de pé. Eu amo tanto vocês, fica de pé, uma salva de palmas, por favor, esse casal que eu amo de verdade. Vocês não mudaram nada, hein? Vocês estão tomando? Pronto, falei, foi mais forte que eu. Desculpa quem está online, falei, pronto. Então assim, a gente planeja muitas coisas, mas nós muitas vezes não planejamos a generosidade com a casa de Deus ou com o próximo e assim por diante. Mas olhem só o que diz em Isaías 23, versículo 8. Isaías 23, versículo 8. Pessoas generosas planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes na sua generosidade. Isso aqui é ouro. Pessoas generosas doam de boa vontade, mas elas se planejam para isso. Até porque doar é uma ação, mas generosidade é uma mentalidade. Então se você não planeja, você vai sempre ser pego de surpresa. Nós estamos aí, o Amor à Casa, próximo domingo, é aquela oferta especial que nós sempre damos, aquela oferta anual. Eu não peço isso o ano todo, mas o próximo domingo nós teremos aquela oferta mais generosa. E eu já falei para a Tati, dá uma olhada aí no Bradesco, vê qual foi a oferta que a gente deu ano passado, esse ano a gente vai dar mais. Porque se a inflação aumentou, por que a minha oferta não vai aumentar? Se tudo aumentou, por que a minha oferta não vai aumentar? Se eu fui generoso no ano passado, por que eu não posso me planejar para ser mais generoso no próximo domingo? Vocês estão até com cara estranha agora para mim, mas eu vou continuar. Segunda coisa, pessoas generosas contribuem proporcionalmente. 2 Coríntios 8, versículo 11, agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Falem comigo assim: a minha oferta precisa ser proporcional àquilo que eu ganho. Eu não sei se te falaram, mas isso se chama dízimo. Isso se chama dízimo. Nós precisamos entender que o dízimo é bíblico. E dízimo, eu sempre ensino aqui, eu ensino porque está escrito. Dízimo não é simplesmente a décima parte, dízimo é a primeira décima parte. Se você ganha 1.000, não adianta você gastar 900 e dar R$100 por último. Esse é penteca, hein? Esse aí, Deus está precisando levantar uns assim mesmo aqui dentro. Porque quando eu falo de dinheiro, só a criança está dando glória. Ah, deixa dali, está olhando para mim. É nós. Pode deixar, deixa o menino. Olha só. Então, o cara ganha R$1.000. Ei, ele vai dar os primeiros R$100. Isso é dízimo. Agora tem gente que gasta tudo para dar os últimos 100. Está errado. Isso não é primícia. Não é primícia. Mas não tem a ver com quantidade. Não, tem a ver com a mentalidade. Eu estou honrando a Deus com a primeira parte, porque eu sei que o resto Ele vai suprir. Ele vai suprir. Nós precisamos dar proporcionalmente. Tem pessoas que vão dar hoje R$10, se é que já não deram. Meu, para ela dar esses R$10 custou. Agora, tem pessoas que vão dar hoje R$10.000. O cara saiu da conta dele e nem percebeu. Esse tipo de oferta, aos olhos de Deus, não rola. Nós precisamos realmente compreender que aquilo que Deus está nos dando, a gente precisa ser proporcional em fidelidade. Até porque eu vou falar uma coisa aqui, eu conheço um pouco as finanças dessa igreja, já há alguns anos. Eu faço parte da geração que iniciou essa igreja, que a gente pagava aluguel aqui com moedas. Eu não sei se alguém sabe o que é moeda. Moedas. Eu me lembro uma vez que nós chegamos com 2 sacos de moedas para pagar o aluguel. O cara da imobiliária olhou para a gente e disse assim: não recebo o dinheiro de mendigo. Aí o Ferreira, você sabe, o Ferreira quando fica nervoso, o olhão dele vai para... Ele fala: mas vai, porque esse dinheiro aqui são de pessoas honestas. Faz e vai contar na minha frente, antes que eu chame a polícia. Esse dinheiro é digno. Dinheiro de viúvas, dinheiro de homens e mulheres. Deixa eu falar uma coisa, eu conheço as finanças dessa igreja, eu conheço bem. Se todos aqui fossem dizimistas, nem oferta a gente precisaria. O problema é que as pessoas estão achando que podem administrar os seus dízimos. Esses dias eu peguei um cara de pau, sabe o que ele disse para mim? Pastor, o meu dízimo eu dou 50% na DAE e 50% na ONG. Sabe o que eu falei para ele? Então pede para a ONG pregar para você. Pede para a ONG tocar para você, pede para a ONG. Eu não estou falando que nós não podemos abençoar uma ONG, vocês estão aqui comigo sim ou não? Mas dízimo é dízimo. Dízimo é dízimo. Quem sou eu para falar onde eu... Se você está escolhendo a DAE como casa de oração, o teu dízimo é aqui. Se você quer dar uma oferta à parte para a ONG, aí é o ponto 3 que eu já vou entrar. Mas ou nós obedecemos ao mandamento, ou enfim, Rodrigo, mas eu não concordo com a teologia. Meu filho, está tudo certo, você não precisa concordar comigo. Mas se eu não falar isso, assim como o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Corinto, gente, Rodrigo precisa falar com a igreja DAE. Pastor, mas se não sobrar para eu dar oferta, meu, dando o dízimo, está tudo certo, já é um bom começo. Já é um bom começo, agora não dá para a gente ficar nesse negócio de, não, eu vou dar uma parte do dízimo, eu não vou dar o dízimo, não, porque dízimo não está no Novo Testamento, porque dízimo é lei. Ah, você precisa ler a Bíblia, porque dízimo que é dízimo veio antes da lei. Abraão já dava dízimo, e nem tinha vindo a lei em Moisés ainda. Dízimo, dízimo é bem antes da lei, porque dízimo é princípio. Dízimo honra a Deus. Quando você dá o seu dízimo, você está dizendo: Senhor, eu não dependo de mim, eu dependo do Senhor. Terceiro e último, pessoas generosas contribuem sacrificialmente. Vamos aprender com a igreja da Macedônia, rapidinho. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria, a extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. Olhem só, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente. Essa expressão no grego é: Paulo, passa o pix. Não, mas eu estou com dó de vocês. Paulo, eu quero o pix. Eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Por que eles queriam? Porque eles eram felizes, e eles continuariam felizes, porque quem dá é feliz, quem reter é chato. Quem sempre quer que os outros paguem, quem sempre quer presente, pode ver, essas pessoas nunca vão ganhar presente, porque elas nunca dão, elas nunca semeiam. O teu parente que mais cobra presente é o infeliz que mais dá um migué. Não que na minha família aconteça isso. Está online, me lasquei. Mas não é? Não tem um sem noção assim na família? Parece que aquele que mais, né, o presente tem que melhorar. Cara, você nunca deu nada, rapaz. Agora, eu sou feliz não é porque você me dá, eu sou feliz porque eu vou dar mesmo. Eu vou ser generoso, e não é questão da quantidade, mas é a qualidade do coração. Pô, esses dias eu recebi um presente, gente. Ô, gente, mas assim, um chocolatezinho desse tamanho, mas eu com tanto amor, nem engordar engordou. Sabe, não é a questão do tamanho do panetone, ser pequeno, a qualidade do presente, não, muito pelo contrário. Não é uma questão da oferta, não. O pastor trata bem aquele que... Ah, não, aqui não, eu tenho outros pecados, esse não. Tanto que quando uma pessoa oferta, aqui eu não falo nem o nome da pessoa, vocês são prova disso? Por quê? Porque aquilo que a mão direita faz, a mão esquerda não tem... Então, oferta sacrificial é aquela oferta como do próximo domingo. Ei, o que, que Deus... Conta as bênçãos, conta as de uma vez, e você vai ficar surpreso com aquilo que Deus já fez. Oh, é muito, é o mínimo que a gente tem que fazer. Eu falei: Senhor, eu vou planejar minha oferta. Além do dízimo, mas eu vou planejar minha oferta, porque mediante aquilo que o Senhor fez para mim, o mínimo que eu tenho que fazer é dedicar um pouco daquilo que o Senhor me deu. Olhem só a oferta da viúva. Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro no caixa das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou duas pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, disse eles: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Vocês percebem que a igreja da Macedônia era pobre, essa mulher também era pobre, mas aos olhos do reino ambos eram ricos? Porque não tem a ver com aquilo que a gente tem no bolso, mas tem a ver com aquilo que a gente tem no nosso coração, aquilo que a gente faz da nossa mentalidade. A pergunta que eu faço: qual foi a última vez que nós planejamos, organizamos e demos uma oferta sacrificial? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você falou assim: não, agora eu vou caprichar, que até eu vou ficar espantado com a oferta que eu vou dar? A gente faz isso com as nossas esposas? Deveria. Não, levei no Habib's hoje, mas amanhã eu vou levar no Girafas. Beleza, é uma evolução. Ou não. A gente gosta de sempre surpreender. Esses dias a Tati pediu para levar ela num restaurante, que o sangue de Jesus tem poder. Eu estou processando ainda tudo, o ecossistema todo, o que vai acontecer um mês depois. Mas enfim, porque eu vou surpreender. Ela não está aqui mesmo? Eu vou tentar. Alguma? Por quê? Porque a gente quer surpreender. Agora, será que a gente também surpreende a nós mesmos em relação àquilo que a gente pode dar para o Senhor? Não é surpreender a Deus, porque nada que você faça compara aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Vamos ler novamente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quer amar? Quer provar que ama, você tem que dar. Quem ama de verdade dá carinho, quem ama de verdade dá abraço, quem ama de verdade fala palavras de amor. Ah, mas a minha linguagem do amor não é essa. Mas alguma coisa você tem que dar, rapaz. A linguagem de amor de Deus são todas, mas a que Ele deu, olhem só, pergunta que faço: Deus planejou dar Jesus, sim ou não? Não, vocês estão aqui comigo. Deus planejou dar Jesus, sim ou não?
Sim.
Ei, tem gente que acha que Jesus veio para a terra como plano B. Tipo, não deu certo, filho. Esses dias eu ouvi uma música assim: então, filho, você vai ter que descer. Eu falei, não, esse compositor não fez isso. Tipo, parecendo que estava tudo certo, aí alguma coisa aconteceu lá no Éden, que aí o pai olhou para o filho olhou, não, pai, não olha para mim, não. Aí o filho, não, você tem que ir. Essa era a música, o enredo da música era assim: não, você tem que ir. Não, pai, eu vou ir. Vai. Tá, então fui. Não, a Bíblia vem dizer em Efésios capítulo 1, de 1 a 4, que diz que antes da criação do mundo, Ele já nos predestinou em Cristo Jesus. Ei, antes do haja luz, já houve o haja cruz. Deus planejou enviar Jesus. Segundo, Deus ofertou proporcionalmente, sim ou não? Por que sim? Eu respondo: Deus é pai, não é pai? Mas Ele também é filho. A mesma essência. O que eu sou, eu dou. Eu vou dar o meu filho, eu não vou dar um profeta. É com a mesma proporcionalidade. E quem é você para não dar com a mesma proporcionalidade aquilo que Deus te entregue nas suas mãos? Terceiro, foi uma oferta sacrificial, sim ou não? Então nada que você faça vai comparar aquilo que Deus fez por nós. Agora, se nós desejamos parecer com Jesus, precisamos querer mais dar do que receber. Não é uma pregação fácil. Além do calor, eu sou pra caramba quando falo de dinheiro na igreja. Igual tampa de cuscuz. Não é fácil. Sabe por quê? Porque é contra a cultura. É contra a mentalidade de Hitler. É até difícil para você se atentar no que eu estou falando. Mas de verdade, se Paulo falou para Corinto, quem sou eu para não falar para vocês? Porque tudo que eu mais quero é ver vocês felizes. Eu quero ver vocês felizes. Igual quando eu saí o recibo daquela máquina do McDonald's, aquele sorriso amarelado daquele menino olhou para mim e disse: obrigado, tio. Quase eu falei: chama todos os seus amigos. Dá vontade. Porque há mais alegria em quem dá do que em quem recebe. Por isso que Deus é alegre. E se Ele é alegre, Ele quer te ver alegre. Por favor, se coloque de pé, por favor, se coloque de pé, por favor. Muitas vezes essa tristeza que está no teu coração não é demônio, não é nada, é porque está na mentalidade de reter. E nós vivemos num país onde está todo mundo falando: retenha, porque você não sabe. Mas desde que descobriram o Brasil, estão falando isso. Se você esperar a economia brasileira ficar boa para você ser generoso, é uma loucura. Os macedônios não esperaram a Macedônia ficar bem das pernas. Muito pelo contrário. Na sua pobreza eles foram generosos. Em nome de Jesus, eu oro aqui. Vamos planejar uma vida mais generosa. Quando você sair da sua casa, planeje isso: Senhor, eu quero ser feliz hoje. Abre uma porta para eu abençoar alguém. Abre uma porta. Eu quero ser generoso com alguém. Eu quero abençoar alguém, seja com dinheiro, seja com abraço, seja com uma acolhida. O que eu posso fazer por alguém hoje? Segundo, que possamos sim ofertar com a nossa proporcionalidade, que não possamos ficar negociando dízimo. Século 21, 2023, você já está 30 mil anos na igreja, ainda ter dúvida se dá dízimo ou não dá dízimo, isso é uma vergonha nacional. Vergonha nacional, para não falar internacional, para não falar vergonha eterna. O céu dizendo: se ainda não entendeu, que mais eu preciso fazer por você, para você provar um pouco o amor que você tem por mim? E que possamos ir além, que possamos sacrificialmente ir além, né? Não dá um abraço, dê dois. Eu não quero dar um hambúrguer, dê dois. Não só o hambúrguer, e quando alguém te pedir, dá sacudida, recalcada e transbordante. Não, você vai tomar uma batata frita, uma Coca-Cola, só de falar salpião. E cada clique que eu fazia na máquina, o menino olhava assim para mim, tipo: tio, eu não pedi isso. Oh. O pior é um dos funcionários chegando e olhando para mim, dizendo: Não faça isso. Eu olhei para ele e disse: faço. Se você tem problema com ele toda hora, aí não é problema meu. Mas um cara que pede comida para mim, se eu não tiver a envergadura humana, não é nem cristã, se ele vai pegar aquele hambúrguer e jogar na lata de lixo, aí o problema não é meu. Bem-aventurado foi aquele que deu. Que Deus nos conserve, que Deus nos ajude a tirarmos essa mentalidade. E aqui para terminar um testemunho. Ti, pega essa. Eu estou sendo já orientado a fazer a conta para os meus filhos. Sabem, né, que dá para fazer aquela continha anexada, para que, no caso do Davi, meu filho de 13 anos, ou até mesmo o Lorenzo, eles já consigam ter a habilidade de lidar. É lógico, é tudo supervisionado pelos pais. Tem alguns bancos que já têm essa modalidade, para que a criança já aprenda a lidar com o dinheiro. Já ouviram falar sobre isso? Estão aqui comigo? Sim, não, eu perdi vocês. Estão aqui comigo? Calor, né? Mas aguenta aí, eu estou mais. Mas eu estou dando. Aí eu estava onde? Onde eu estava? Curitiba. Sexta-feira eu estava em Curitiba. Aí eu estava no culto. Eu estava do lado do pastor da igreja. E do lado do pastor da igreja, o filho dele, de 10 anos de idade. Aí eu vi que o menino estava no celular. O que, que a gente pensa? Está brincando. Está jogando. Mas era na hora da oferta. Falei, agora que faz sentido mesmo. Agora, né? Daqui a pouco. O pastor é meu amigo. Ele não falou isso para se mostrar. Mas ele bateu assim e falou assim: Rodrigo, olha o que meu filho está fazendo. Falei, o quê? Ele está fazendo um pix para a igreja. Ele está ofertando. 10 anos de idade, o menino fazendo pix do dinheirinho que ele está recebendo todo mês de mesada do pai. Que Deus levante uma geração assim. Que Deus levante uma geração assim. Aí eu falei, olhei para ele: Luanzinho? E ele olhou assim para mim. Falei, entendi, bem-aventurado é quem dá mesmo. E por quê? Porque ele deu. Ele deu. Quem ama, dá. Quem não ama, retém. Simples assim. Na alegoria, na prática, na equação de Deus, quem ama, dá. Quem não ama, retém. Quer saber se teu casamento tem amor? Quanto que você está dando? Esses dias um cara chegou para um pastor e falou assim: pastor, estou em crise, quero me separar. Aí o pastor perguntou para ele: você dizima? Aí o cara falou assim: mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Que se você não é generoso com Deus, quer dizer que você não é generoso com a tua esposa. E se você não é generoso com a tua esposa, é por isso que acabou o amor. Teu problema não é com a tua esposa, teu problema é com Deus. O que você faz com Deus ou deixa de fazer vai refletir em todas as áreas da sua vida. Se ele deu, é porque ele ama. Por isso que quando a gente pede para vocês levantarem as mãos, tem que levantar mesmo. Quando a gente pede para aplaudir, tem que aplaudir mesmo. Porque se ele deu tudo, quem somos nós para reter algo? Fica a dica nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu oro por mim, oro pela tua igreja. Queremos saudar o teu nome nesse momento. Pode entrar na nossa vida. A casa é tua. Pode colocar ordem. Aqueles que não são dizimistas, Senhor, que se tornem dizimistas. Aqueles que não são ofertantes, que se tornem ofertantes. Aqueles que estão na Adai há muitos anos e não têm o desejo de servir num ministério ou participar de um GC. Ah, Deus, que não sejam apenas consumidores evangélicos, mas que possam ser doadores de abraços, doadores de serviços, doadores de sorrisos, doadores, Pai. Porque quem ama, dá. Quem não ama, retém. O Senhor amou e deu, não apenas amou e ficou no campo das ideias.